partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Como vai você, querido, querida ouvinte do Escola Brasil? Fazendo malabarismo para dar conta de tudo?
É, às vezes é muito trabalho, né? Muito estudo. Então dê uma pausa aí na pirueta, quer dizer, nessa correria toda, para ouvir o Escola Brasil desta terça, 21 de agosto.
No programa de hoje você vai conhecer um projeto que leva arte e educação para as crianças de Planaltina, no Distrito Federal. É o projeto Brincando de Circo.
É, hoje nós vamos falar um pouco da vida do escritor Josué Montelo.
Se estivesse vivo, o escritor faria 90 anos hoje. Josué Montelo, autor do livro Os Tambores de São Luís, morreu ano passado.
E o matuto mais sabido do Brasil vai falar sobre o que mesmo, Cadu?
Ah, o assunto do matuto de hoje é um mistério. Só esperando para quando ele chegar.
Ah, então continue escutando aí o Escola Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo, o projeto Brincando de Circo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento, pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem brincadeira e qualidade.
Vai não, a brincadeira já começou em Planaltina, Distrito Federal.
Começou com o projeto Brincando de Circo, coordenado pelo Rafael Barbosa, que tem apenas 21 anos.
Brincando de Circo leva arte e educação de graça para os alunos do ensino básico das escolas da rede pública de Planaltina.
Mas por que um rapaz de 21 anos ensina arte para as crianças? Vamos ouvir o que o próprio Rafael tem a dizer.
Aqui onde eu moro, em Planaltina, eu vejo muitas crianças vigiando o carro, na rua, sem ter o que fazer. Meu principal objetivo é tirar as crianças da rua e ocupar o tempo vago delas. E fazer a educação do coração, que seria ajudar a humanizar. Não crescer e formar artistas, e sim formar bons cidadãos para que eles caibam na sociedade adequadamente.
Para se apresentar, o grupo vai a pé ou de bicicleta. E não recebe nenhum tipo de patrocínio. Às vezes, as escolas por onde passam dão gorjetas, mas o dinheiro não paga os custos das fantasias, maquiagens e cenário. Escuta só.
Não tenho nenhuma ajuda financeira de ninguém. É, somos todos voluntários aqui. Nas escolas que representamos, nós pedimos uma pequena contribuição, uma coisa bem simbólica mesmo. R$1, 50 centavos, o que tiver. Isso que nos ajuda a comprar uma coisinha ali, outra coisa lá. Nós vendemos umas latinhas, vendemos garrafa. Aí compra junto dinheiro para comprar outras coisas. É assim que a gente está levando.
E você pensa que esses obstáculos desanimam os adolescentes que se apresentam no circo? De jeito nenhum. Ouve só o que o Rafael explicou.
Gosto muito. E todos eles querem ensaiar, querem feriado, final de semana. Eu tenho uma relação muito boa com eles e com a família deles, que eu sempre procuro. Está frequentando a casa deles para saber como é o comportamento deles na casa, na escola.
O Luiz Mendes, de 12 anos, falou sobre o que o projeto fez na vida dele.
Tirou da rua, fez eu perder mais a vergonha, que eu era muito tímido, fez eu me dar bem com o público.
Mesmo com todas as dificuldades, mais de 5 mil pessoas já assistiram às peças do grupo Brincando de Circo.
O coordenador do projeto dá a receita do sucesso.
é oportunidade, carinho e muito respeito. A base de tudo para que toda criança tenha uma boa vida, uma boa infância.
Para saber mais sobre o Brincando de Circo ou para apoiar o trabalho, entre em contato com o coordenador do projeto, Rafael Barbosa.
Por favor, anota aí, o telefone dele é 61-61-9656-1106 ou mande um e-mail para rafaeldocerrado@yahoo.com.br.
Do Circo de Planaltina para um passeio de trem de Teresina a São Luís.
Um passeio musical.
No Toque Musical de hoje, você vai ouvir o Eterno Rei do Baião cantando um passeio de trem pelos estados do Piauí e Maranhão. É a canção de Teresina a São Luís.
Gonzagão fala do Parnaíba, de Caxias, terra do poeta Gonçalves Dias, da cidade de Codó.
Então solta o trem aí. Ops, o trem não, né? A canção.
Peguei o trem em Teresina pra São Luís do Maranhão. Atravessei o Parnaíba, ai, ai, que dor no coração. Trem danou-se naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha.
Comendo lenha e soltando brasa,
tanto queima como atrasa.
Tanto queima como atrasa.
Terra morena de Gonçalves Dias, dona Sinhá, avisa pra seu dar que eu tô muito avexado, dessa vez não vou ficar. O trem da noz naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha.
Comendo lenha e soltando brasa,
tanto queima como atrasa.
Tanto queima como atrasa.
Boa tarde, Codó, folclore do catimbó. Gostei de ver cabrochas de bom trato, vendendo aos passageiros de comer, mostrando o prato. Trem da noz naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha.
Comendo lenha e soltando brasa,
tanto queima como atrasa.
Tanto queima como atrasa.
Alô, os cearenses acabam de chegar, meus irmãos, uma safra bem feliz. Vocês vão para a pedreira que eu vou para São Luís. O trem da noz naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha.
Comendo lenha e soltando brasa,
tanto queima como atrasa.
Tanto queima como atrasa.
Peguei o trem em Teresina pra Maranhão, atravessei o Parnaíba, ai, ai, que dor no coração. Trem da noz naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha.
Comendo lenha e soltando brasa,
tanto queima como atrasa.
Você ouviu de Teresina a São Luís, com Luiz Gonzaga. A composição é de João do Vale e Helena Gonzaga.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental.
E depois de chegar à capital do Maranhão pelo trem de Luiz Gonzaga, que tal saber um pouquinho sobre o escritor maranhense Josué Montelo?
Josué Montelo nasceu em São Luís em 1917. Se estivesse vivo, completaria 90 anos hoje.
Escreveu romances, críticas, foi presidente da Academia Brasileira de Letras.
Em 1998, ganhou o Prêmio de Literatura do Ministério da Cultura.
O livro Os Tambores de São Luís foi considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. humanidade.
Conta a história de 3 séculos de luta dos negros do Maranhão.
A origem africana, a viagem nos navios negreiros, a chegada nesta terra. Quer saber mais? Então...
Era uma vez.
Era uma vez um negro alforriado, chamado Damião, que vivia em São Luís.
Nas ruas e ladeiras da capital maranhense, sibilava o vento.
Chiavam os bicos de gás nos lampiões.
E todos ouviam um som forte das ferraduras dos cavalos.
Mas de repente, também ressoavam os tambores do Querebetã, da rua de São Pantaleão. Eram graves, nervosos.
O batuque reunia os negros livres e escravos.
Negros com as marcas das cangas, das correntes de ferro pelo corpo.
Negros com mordaças, com máscaras. E os tambores retumbavam, retumbavam.
Era quando os negros viravam novamente os donos de suas horas, senhores de suas vontades.
É, esse foi um trechinho do livro Os Tambores de São Luís. A obra foi distribuída para as escolas públicas de ensino fundamental pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola, o PNBE do MEC.
Procure aí na sua escola.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Não é da sua carta que a gente vai falar não, viu? Mas das cartas que estudantes de São Paulo estão trocando com estudantes do Pará. Curioso, não? O Caio tem as informações, Caio.
Sandra, a Associação Vagalume incentiva um trabalho de intercâmbio cultural entre escolas do Pará e de São Paulo, estados que estão a mais de 3 mil quilômetros de distância um do outro. Como funciona isso? Quem explica é a Vanessa Abdo França, educadora da Rede dos Vagalumes. Tudo bom, Vanessa?
Tudo bem.
É um prazer receber você aqui no programa. Então, como é que funciona esse projeto, Vanessa?
Ele acontece de duas formas principais. Primeiro, na troca de materiais produzidos pelas crianças das escolas aqui de São Paulo e das escolas lá do Pará. E também a gente traz alguns representantes lá do Pará que vêm para São Paulo e alguns representantes aqui de São Paulo que vão para o Pará.
Vanessa, o Cadu quer fazer uma pergunta.
Ah, pode fazer.
Opa, obrigado, Vanessa. O que acontece depois que os alunos fazem essa troca de cartas e também depois dessas visitas?
Cadu, o interessante do projeto é que as próprias crianças, a partir do momento que elas entram em contato com o outro, com o diferente, com aquilo que está tão longe, tanto aqui de São Paulo quanto lá do Pará, eles percebem características deles próprios, que eles não tinham tomado consciência, eles começam a prestar mais atenção no ambiente em que eles vivem. Por exemplo, o pessoal do Pará, quando veio para cá, para São Paulo, eles tinham a ideia de que aqui em São Paulo só tinha gente com muito dinheiro. Então essa foi o primeiro grande choque deles, que foi perceber que não.
Como é que isso vai ser trabalhado na escola com os alunos?
Existem algumas maneiras de se trabalhar esse conteúdo. Uma das maneiras como as escolas estão trabalhando isso, elas fazem mostras culturais, com todo o material trazido, dependendo de qual região. Então mostra, por exemplo, os trabalhos artesanais vindos do Pará, as cartas vindas do Pará, as cartas enviadas de São Paulo, materiais gráficos, painéis.
Né? Legal.
Esse é o principal objetivo.
Bom, eu conversei com a Vanessa Abdo França, ela é educadora da Rede dos Vagalumes. Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Ah, obrigada a vocês, até mais.
Obrigada, Caio. Olha, e mais cedo a gente conversou com algumas crianças que participam desse projeto para saber qual é a opinião deles. Tentamos falar aí com a garotada de Belém e de São Paulo, mas só conseguimos contato com o pessoal da capital paulista.
A Camila Rosa estuda na Escola Estadual Jardim Guatemi, que fica em São Paulo. Ela tem 12 anos, estuda a sexta série e adorou a cultura paraense. Escuta só.
Foi bem legal. A gente percebeu que lá eles têm culturas, danças deles principalmente, né? Porque lá eles têm mais como carimbó, bem diferente da nossa, bem mais divertido, eu acho.
O Leon Ribeiro Silva, colega da Camila aí, também tem 12 anos, descobriu que esse país é enorme e tem realidades bem diferentes. Escuta.
Eu achei muito interessante. É a diferença que está no Brasil, né?
E você pode entrar em contato com a Associação Vagalume para multiplicar essa ideia. Se o pessoal não puder iniciar o projeto na sua comunidade, vai oferecer as dicas para você fazer algo parecido.
Anote aí os contatos, gente. O site é www.vagalume.org.br. www.vagalume.org.br.
E o telefone, 11, código de área de São Paulo, 3032-6032. Facinho, né? 3032-6032. Lembrando que o código é 11 de São Paulo.
Se você não pegou, pode ouvir o programa de novo pela internet. O endereço do nosso site é www.escolabrasil.org.br. www.escolabrasil.org.br.
Também pode escrever uma carta para nós, viu? O endereço nós vamos falar daqui a pouquinho.
Escola Brasil.
O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por onde os filhos saem?
A gravidez, principalmente para quem é mãe pela primeira vez, é uma fase de muitas dúvidas.
E uma pergunta muito comum que a maioria das futuras mamães costuma fazer é: qual é o melhor tipo de parto? Normal ou cesáreo?
Bem, vamos lá. A princípio, todo parto deve ser normal. Ele é mais saudável para a mãe, para o bebê e é mais barato também.
Na verdade, só se aconselha o parto cesáreo quando há algum risco aí para a mãe ou para o bebê.
Apesar disso, o Brasil é o campeão mundial de cesarianas. Apenas 2 de cada 10 crianças nascidas em hospitais particulares são de parto normal.
Mesmo na rede pública, a média de crianças que nascem de cesariana também é alta, viu? De cada 10 partos, 3 são cesáreos. O ideal seria 1 em cada 10.
Fazer uma cesariana sem necessidade é muito perigoso, porque, afinal, é uma cirurgia séria.
De qualquer forma, somente o médico pode dizer qual é a melhor opção para o bebê e para a mulher na hora de dar à luz.
Por isso, futura mamãe, não deixe de fazer o pré-natal, viu? Acompanhar a gravidez faz toda a diferença.
E quem vai fazer a maior diferença daqui a pouco é o Matuto, que está chegando depois do intervalo. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Puxa vida, helicóptero! Ela era tão boa, né, filho? Tão boa! Menina! É a vida, é a vida, é a vida!
Mas, ô menino, o que é que houve, Matuto? Quem foi que morreu, hein?
Ai, Gadu! Oi. É muita tristeza, Gadu! Muita, mas. Bota a tristeza ali, Gadu!
Que foi que
todo
aconteceu?
Todo dia é isso! Todo
Nossa,
dia, Gadu!
O que foi que aconteceu? Conta logo!
É que vocês nem imaginam o que, que aconteceu!
Ué, claro que a gente não imagina, você ainda não contou nada, só tá chorando. Conta, é rapaz!
Cadu, é que eu fiquei sabendo que a cada 15 dias morre uma língua, Cadu! Você tá rindo, Gador?
Não,
sabe que você chega aqui...
Você tá rindo, Cadu?
Você chega aqui assustando todo mundo, achei que tinha morrido alguém lá.
O Cadu, o trem é certo. Você já viu chorando nesse programa depois de tantos anos, primeira vez?
Tá certo, tá certo. Toma, então aqui vamos um lá, lencinho, vai. Vamos respeitar o seu choro.
Deixa eu enxugar suas lágrimas. Nossa.
Vai, pronto.
Apesar de não saber qual morreu dessa vez, Cadu, e eu descobri que desde 1500, quando o Brasil foi descoberto, já sumiram umas 1000 línguas que os índios falavam por aqui. As nossas línguas nativas, Cadu.
Puxa, Matuto, é preocupante, né? Porque a língua revela a forma de pensar e os costumes de um povo, né?
Exatamente, Sandria. E hoje só existem 180 línguas nativas. A mais conhecida é o Guarani.
Olha só, rapaz, sabe que, pensando bem, isso é uma pena mesmo, né? Porque com isso, nós deixamos de conhecer e aprender muita coisa com os povos indígenas.
E o país perde parte aí da sua história.
Tá, Matuto, agora me conta como é que os idiomas morrem, como é que isso acontece?
Cadu, deixa eu explicar pra você. Começa quando esses idiomas são usados somente pelos mais velhos. Aí a língua não é passada para as crianças e acaba morrendo, é isso, Cadu.
Tá certo, aí com a chegada do homem branco, dos colonizadores, que foi ficando difícil mesmo para manter essas línguas nativas, né?
E isso não aconteceu só no Brasil não, viu, Cadu?
Não, né?
Na África, por exemplo, para os jovens terem chance de arrumar assim, um emprego, tem de falar inglês.
Sei.
Com isso, eles, o que, que aconteceu? Eles abandonaram a língua nativa e começaram a achar que ela não serviria mais pra nada, né?
Entendi.
É assim que os colonizadores impõem a língua deles pros povos nativos, sabia, Cador?
Igual fizeram aqui com os índios, né?
É, Sandria. Ó, pra você ter uma base, viu? Das pouco mais de 5 mil línguas descobertas no mundo, metade pode sumir nos próximos 100 anos, sabia?
Nossa!
É, e o pior... Poucos países se esforçam para preservar as línguas nativas.
Uhum.
A Austrália, por exemplo, foi colonizada pelos ingleses, né? Então, 150 línguas nativas dos aborígenas que viviam na Austrália desapareceram, sumiram tudo, Cadu.
Os aborígenes, dá uma tristeza mesmo isso, hein?
É verdade, é verdade. O próprio governo da Austrália reconheceu a culpa e criou uma política para recuperar essas línguas. Hoje as crianças aborígenes são educadas em dois idiomas, sabia, Cador? Uhum. Em Sandria, elas aprendem o inglês e o aborígene, que é a língua nativa da Austrália, sabia?
Que ótima iniciativa, hein? E existe no Brasil também. Algumas escolas indígenas trabalham com as duas línguas, o nosso português e a língua usada pelas tribos.
É, o que é uma chance da gente manter viva a nossa identidade, né?
Isso, Cador! Viva e não morta, né, Cador? Viva as línguas nativas, as línguas dos índios, os primeiros habitantes dessa terra, né? E agora vocês dão licença, que acho que o Matuto aqui vai vazar na braquiária.
Já vai, né?
Tchau pra vocês. E olha, nós vamos cuidar e tratar muito bem da nossa língua, viu, Cador?
Isso.
Das nossas tradições, dos nossos costumes, viu? Eles se fazem do nosso Brasil uma nação, não é
com
verdade?
Com certeza. Agora você não chega aqui assustando a gente do jeito que chegou, viu?
Tchau pra vocês. A alegria agora é tua tarde.
Tchau, Matuto.
Um abraço pra vocês.
Matuto da alegria. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai ler algumas cartas. Fique com a gente.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu. Oi. Estou com a cartinha aqui do Emerson José Oliveira.
Ô, Emerson!
Lá da Rua Amazonas, e sabe de onde que ele é? De São José do Rio Claro, no estado do Mato Grosso.
Ô, beleza!
Olha, é a primeira carta que a gente recebe de São José do Rio Claro. Olá, amigos do Escola Brasil, eu estudo na Escola Estadual Domingos Briante, situada na área urbana, na Rua Santa Catarina, próximo ao Colégio João Trevisan. Eu adoro o programa e Escola Brasil. Aí ele deu o telefone do celular dele aqui, Cadu, e falou: olha, vocês podem ligar quando vocês quiserem.
Opa, vou ligar pra você agora.
Que eu vou atender com o maior prazer, tá bom? Eu moro na área rural, a 15 quilômetros da cidade, e vou estudar todo dia na cidade. Olha, então um beijo bem gostoso pro Emerson José Corrêa de Oliveira. Tô aqui com a sua carta todinha, viu? Adorei. E mando um abraço aí pra toda a sua família e pra todo mundo aí da sua escola, tá bom?
Muito bem, eu vou aproveitar e mandar um grande abraço pro pessoal da Associação de Difusão Comunitária Esperança FM, ou seja, o povo da rádio Esperança FM 98,5 MHz, que é uma rádio comunitária de Jaboatão dos Guararapes, fica lá em Vista Alegre, né? O bairro onde funciona a rádio, lá em Pernambuco. E eu vou mandando um grande abraço aqui pro José Bartolomeu Fernandes dos Santos, que é o presidente da rádio, e que tem assim a veiculação do programa às 9 horas da noite, viu? Ele tem condição sabe como é que eles estão fazendo, Santo, para colocar o programa no ar? Eles baixam na internet. É tão fácil, né? Olha, você, amigo radialista que está ouvindo a gente, quer colocar o Escola Brasil, fica pensando: ah, mas eu vou ter que colocar antena parabólica. Não precisa, você não tem acesso à internet? Entra no site www.escolabrasil.org.br e faz como o pessoal da Rádio Esperança FM 98,5 MHz, que baixa o programa e depois passa a hora que quer. No caso, eles estão passando às 9 horas da noite. Tá certo? Grande abraço para a turma aí de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E muito obrigado pela audiência de todos vocês, viu?
Escola Brasil.
Peguei o trem em Teresina para São Luís do Maranhão.
É, quem tá pegando o trem agora somos nós.
O trem de partida.
Não perca o programa de amanhã, Dia do Folclore.
E o Matuto, nosso personagem mais folclórico, vai falar sobre as superstições que cercam o mês de agosto. Isto também é folclore, viu?
Amanhã também tem dica de português. Você vai saber, por exemplo, por que a palavra exemplo é escrita com X e tem som de Z.
Terra morena de Gonçalves Dias. Dona Sinhá, avisa pra seu Dag, eu tô muito avexado, dessa vez não vou ficar.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.